Audiobook Grátis apresenta O Lago dos Cedros de Santa Cruz de Coimbra era, não sei se o será ainda hoje, uma das mais donosas curiosidades de Portugal. Parece impossível que o riscassem assim para conegos regrantes de Santo Agostinho, para sucessores de S. Teotonil. Que o traçasse Dom João V para uma cerca de freiras de Udivelas, ou Luís o Grande, de França, para se estar com Racine ou Molière, ou com as gentis colaboradoras dos seus romances, nada mais natural. Era no cimo de um suave oiteiro, uma esplanada espaçosa, toda em derredor cerrada de uma alta muralha de cedros, tão a prumo, tão maciça de tão renteada superfície, que não parecia senão um muro solido pintado de verde negro por algum sinati. Portas arqueadas, rotas na muralha a distâncias iguais, metiam para alamedas seculares, que, descendo, e despartindo-se, todas enoitecidas, murmurantes, gorjeadas, cheirosas e ermas, iam buscar por outros pontos da cerca novas amenidades, ou tabuleiros de flores, ou fontes e repuxos, ou obeliscos de murta, ou estatuas devotas, ou inscrições meditabundas. Aos pés da muralha dos cedros corre um canapé rústico de porta a porta. O chão, atapetado de fina relva, abre-se no meio em um lago amplo e redondo, com sua ilheta ao centro, toucada de laranjeiras viçosíssimas, a namorarem-se com toda a razão, verdes e doiradas, como o seu azul, nas águas cristalinas. Duas bateiras sem dono, mais que o amor e o prazer podiam com iguais direitos reivindicar, são a flotilha deste pequeno Mediterrâneo, donde, por mais que faça a circunfusa mística do ermo, não logra desterrar umas não sei que lembranças e saudades da ilha de Chipre, e das ninfas que a imaginação grega enxergava por entre as ondas do Egeu. Ali ao menos é que o ideara o banho das graças, descrito por Narciso numa das suas cartas e ali é que o devaneei o barquinho do lago encantado, que vós lestes neste livro. Nos assentos de cortiça, ou no veludo do relvado, folgava de me estirar a sós com o coração ainda agitado das cenas do dormitório do Pilar. A taciturnidade do sítio, todavia tão melodiosa, vinha tão de molde aos solilóquios da musa interior. Eu não pensava, borboleteava, deixava-me boiar na viração pelos domínios infinitos da alma, ora tocando num espinho e fugindo, ora poisando num jasmim e adormecendo. Há horas destas em que a gente senhoreia o planeta, e não é dele em que tudo quanto é solido, isto é, duro vírgula fixo, isto é, estorvo vírgula temido, isto é, tirania vírgula elementos de que se nos compõe a vida real a todos quantos somos, se afunde a pouco e pouco e desaparece, e um relâmpago de bem-aventurança nos envolve com a sua luz visionaria. Nestas horas, em que nos vingamos dos positivistas, recambiando-lhes o título de doidos com que eles nos caluniam, forçamos nós o destino a servir-nos, como escravo dócil aos nossos mínimos desejos. Fundia eu o possível e o impossível corporificava-os e desfructava-os. Dos raios do sol fabricava palácios de ouro para Maria das balsâmicas exalações dos cedros, mocidade perpetua para ambos nós. Conversávamos com os nossos irmãos pássaros, perguntando-lhes se os seus ninhos continham tanta ternura como os nossos berços. E a ver quem deplore a vida como breve, quando nela cabem destas imensidades. Grande ingratidão. Profundíssimo desconhecimento. Delicias são, mais delicias que passam. Vociferam um incontentado. Oh, que não passam. Quando se cuidam idas, nós vêm restituir a saudade. As próprias lágrimas, com que então as acolhemos, nós reverdecem outra vez as gozamos, porventura mais formosas que no seu primeiro ser e mais formosas e mais queridas sempre, de aparição em reaparição. Negue o quem quiser não se lhe inveja a filosofia. Eu por mim sei que tudo isto é muito verdade. Nesta própria hora, já tão remota, me estou eu ainda saboreando, como presente, nos feitiços do meu lago do cedro sussou um espelho que embebeu a visão, e já não a perde. O meu lago, disse eu. E por que não? Se eu possui a pleno tudo aquilo, o possuo, e não há força nem jurisprudência que de tal me possam despojar. Imaginavam os bons dos conegos regrantes que eram eles os senhores daqueles domínios, mea regna. E um sopro, que se levantou da parte do século, lhe sumiu todos os títulos de propriedade. Os meus não se escreveram em pergaminhos, e existem e estão se rindo de revoluções do mundo, mea regnas. Sabeis por quê? Porque a mim foi a natureza, e seu filho o amor, quem me fez a doação e a eles, tinha-lhe feito um chimérico direito régio sobre todo o solo, bens, e futuros, de nossa terra. No dia em que os despediram, como ilegítimos detentores de uma propriedade comum, perderem um gozo material e nada mais perderam, porque posse espiritual, comparável à minha, nunca eles a chegaram a tomar. Não era para eles que as aves cantavam contentamentos, que as árvores vicejavam esperanças, que as fontes murmuravam nomes de ausentes, que as virações cálidas exalavam filtros, que os efluvios das flores namoravam, e que a solidão era povoada tudo isto, quem o desfrutava era o poeta, que o está ainda desfrutando.